construção de um mundo sustentável. Casa comum é teu Senhor quem diz.
Quero ver como foge o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo. Eu te carrego sobre as minhas asas. Fiz a terra com mãos de ternura. Vem, povo meu, cuidar da nossa casa. Teu sonho verde, o mar, água pura.
Quero ver como foge o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do. E cores, tu me devolves esgoto e fumaça. Criei sementes de remédio e flores, semeias lixo pelas tuas praças.
Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo.
Justiça e paz, saúde, amor tem pressa, mas não te esqueças, há uma condição. O saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração.
Quero ver como fonte o direito a brotar, gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dá mais vida pra vida do povo.
Essa é a música tema da campanha da Fraternidade 2016, essa campanha ecumênica, né? Vamos falar sobre ela, também sobre a Quarta-feira de Cinzas. Eu estou aqui com o padre Josenildo Nunes de Oliveira, o padre Josenildo do Pajeú, para a gente refletir sobre a abertura da quaresma e sobre a campanha da fraternidade. Padre Josenildo, bom dia. E eu diria que é clássico que nessa data o senhor fala um pouco, fale mais uma vez sobre o sentido dessa quarta-feira de cinzas, o sentido para os cristãos católicos, o sentido da abertura dessa quaresma, né, como é que a igreja encara esse tempo tão importante. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia também, Tito Barbosa, bom dia nossos ouvintes, bom dia também nossos sócios contribuintes da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, que ajuda a manter os trabalhos da nossa emissora. Bom dia também aos ouvintes de outras cidades que estão na escuta do debate das 10, hoje um debate, diríamos, especial, porque tratamos da abertura de mais uma quaresma. Acho que é importante nós estarmos sempre lembrando do significado desse tempo para os cristãos, especialmente para os católicos. Digo cristãos porque a quaresma não é só vivida pelos católicos, mas também por outros cristãos que comungam do calendário católico. Tendo passado os dias de Momo, né, da folia de Momo, onde as pessoas extravasam suas emoções, seus sentimentos, né, brincam o quanto podem brincar, alguns de forma sadia, outros menos sadia, a gente propõe, como igreja, iniciarmos um grande tempo de preparação para a celebração do maior evento da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Nós não podemos pensar a quaresma desconectada, desligada da ressurreição de Jesus, né? Do evento pascal do Senhor, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso porque a origem de tudo isso começa exatamente com a celebração anual da Páscoa. Nós temos a celebração anual, nós temos a celebração semanal e nós temos a celebração diária da Páscoa. A celebração diária, nós celebramos todos os dias em nossas orações diárias, manhã e tarde, registrando a presença do ressuscitado em nossas vidas. Celebramos a Páscoa semanal a cada domingo, porque cada domingo é dia do Senhor, é dia da Páscoa semanal dos cristãos. E celebramos a Páscoa anual em 3 dias, sexta, sábado e domingo de Páscoa a cada ano. A quaresma é, portanto, esse tempo de 40 dias que antecedem a festa anual da Páscoa e nos convida, não é, pela palavra de Deus, pelas orações, a uma grande preparação espiritual e também uma grande preparação material para celebrarmos melhor a Páscoa do Senhor, tendo em vista a grandiosidade do significado que tem a Páscoa para os cristãos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos sentido estarmos celebrando, né, a sua memória. E aí esses 40 dias servem, portanto, para nos prepararmos em vista disso. É claro que durante esses dias a Igreja vai propor para os cristãos, né, diversas experiências, vai orientar, vai admoestrar como o cristão, como o católico, pode então viver, né, de forma ligado com a tradição, mas também de forma contemporânea e ligado com os acontecimentos, os elementos da história de hoje, e espiritualmente, né, beber dessa fonte e se preparar melhor para a celebração anual da Páscoa.
Eu vou fazer uma comparação com, digamos, com a festa carnal, que é o carnaval. A gente debateu muito esses dias a quebra de valores tradicionais em relação ao carnaval e, às vezes, a deturpação do que seria um carnaval tranquilo, de paz, com a valorização do que há de bom, né, do que pode se tirar de bom de uma festa como essa. Fazendo uma analogia aí com a quaresma, que é um período onde se discute justamente o inverso, né, você se voltar mais para Deus, ter um olhar mais introspectivo também, de mais reflexão, se fala muito no jejum, nesse tempo de preparação, né, até a Páscoa. Eu pergunto ao senhor, a comunidade cristã católica, na sua avaliação, ainda respeita fidedignamente esses valores, ainda respeita os ritos, a tradição, as celebrações? Isso, dependendo do momento, se perde um pouco mais, essa loucura do cotidiano, com a experiência que o senhor tem já de uma transição, né, mesmo sendo um sacerdote jovem, mas de uma tradição de uma era onde não havia essa convergência tecnológica de hoje. O que é que o senhor diz em relação a isso?
É interessante essa abordagem, Nil, porque a gente tende sempre a ver, né, com mais amplitude o lado negativo das coisas, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que muitas pessoas têm assim uma visão do carnaval, exclusivamente uma visão pessimista, não é? Uhum. E assim, que todas as pessoas que brincam o carnaval brincam indevidamente, que todas as pessoas que brincam o carnaval estariam assim condenadas. Tem muitas pessoas que têm esta visão. São, o que eu diria, visões reducionistas por algumas práticas, não é, de pessoas, práticas indevidas no período do carnaval. Evidentemente que há experiências, não é, onde você tem um carnaval, onde as pessoas brincam de forma sadia, de forma respeitosa, carnavais em família, carnavais entre amigos, que são momentos de confraternização, que são momentos onde a gente para a roda da vida para desfrutar, descansar, estar com a família, estar com os amigos, estar com pessoas queridas, não é? Participar de momentos culturais que podem, de alguma forma, enriquecer a vida e tirar o estresse do dia a dia. Evidentemente que você vai ter sempre pessoas que vão usar desses momentos, desses espaços, não de forma positiva, mas vão usar para fazer coisas que não são tão bem para a vida pessoal e para a vida dos outros, que desvirtuam daquilo que poderia ser um momento de saúde espiritual e saúde mental e até corporal, de descanso e de diversão para a maioria das pessoas. Então vamos ter sempre esses dois lados. Pessoas que usam esse período, esse intervalo, né, eu diria assim, essa pequena férias, para usufruir de forma positiva, mas vamos ter também pessoas que aproveitam disso para usar esse tempo de forma negativa. Da mesma forma, nós vamos ter esse período da quaresma. Vamos ter pessoas que vão aproveitar da quaresma para fazer da quaresma um grande caminho espiritual, uma volta ao interior, alimentado a partir da palavra de Deus, da oração, para um crescimento espiritual, uma aproximação maior com Deus, como vamos ter pessoas que, evidentemente, vão ignorar esse período e vai ser mais um período normal, não é? E se a proposta da quaresma é uma proposta de conversão, de reconciliação, de voltar-se a Deus, de escuta maior da palavra de Deus, para muitas pessoas isso não vai ter nenhum significado. As pessoas rapidamente poderiam dizer: nós estamos num mundo onde parece que Deus está distante das pessoas, ou as pessoas estão buscando menos a Deus. E parece até que as pessoas estão vivendo menos o espírito da quaresma. Olhe, a minha análise é que isso é relativo. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde nossa população está predominantemente no mundo urbano, onde as pessoas têm um contato maior no dia a dia com as outras pessoas. Sair de um mundo rural para um mundo urbano, a gente tem uma percepção maior do dia a dia do outro. E aí, por exemplo, os eventos que distorçam, ou as práticas que distorcem e desviam de uma prática quaresmal, elas são mais perceptíveis. E isso, diria você, se torna também motivo e um mote maior para manchete de notícia. Isso pode ser notícia de uma imprensa formal e notícia também da comunicação informal entre as pessoas. Tipo, uma obra, alguém que durante a quaresma praticou uma coisa que não era condizente com o espírito quaresmal. As pessoas facilmente vão correr com essa notícia e todo mundo vai ficar sabendo. Mas uma pessoa que durante a quaresma procurou voltar-se mais à palavra de Deus, a rezar mais, a ouvir mais a palavra de Deus, a exercer a sua caridade, isso não se torna motivo de manchete, de notícia que corre entre as pessoas, que sai nos veículos, não vende jornal. Então, a ideia é que a não vivência da quaresma ou do espírito quaresmal parece que está tendo mais evidência do que a própria vivência quaresmal, né? Isso pelo fato de que estamos mais próximos, estamos mais urbanizados, mais gente na cidade, e sempre os fatos negativos chamam mais atenção do que os fatos negativos. Outro elemento interessante é: as pessoas no mundo rural, elas viviam, não é, a quaresma, mas eu diria numa forma mais popular e muito menos voltado com uma orientação maior para a escuta da palavra de Deus. E aí você não pode considerar que uma época em que a maioria da população estava no meio rural, não é, a notoriedade disso era menor. Não é? Então, quanto mais as pessoas se aglomeram, mais a sua prática de vida ela se torna mais evidente. E aí, por exemplo, dizer que as pessoas durante a quaresma não estão se voltando para Deus não é uma verdade. Afogados da Ingazeira, eu diria, nós temos um dos maiores carnavais do interior. Eu diria até maior que o de Triunfo, né, em termos de gente. Mas Afogados da Ingazeira também teve, durante o período de carnaval, um retiro espiritual com 600 pessoas. 600 pessoas que escolheram passar esses dias de oração, de escuta da palavra de Deus, de louvor. E eu digo a você, há anos atrás nós não tínhamos isso. Há 15, há 20, há 30 anos atrás, nós não temos registro de que em Afogados da Ingazeira ou em uma outra cidade vizinha aconteceu um evento onde pessoas da nossa região, da nossa diocese, passaram os dias de carnaval num retiro, né? Então, é verdade também que as oportunidades das pessoas receberem orientação e de viverem um momento diferente no carnaval e, portanto, se preparando mais para a quaresma, cresceram também, né? Talvez isso, repito, não se torne tão evidente, né? Porque não gera uma demanda para os veículos de comunicação. Digo Afogados da Ingazeira, mas sabendo que não só Afogados da Ingazeira, mas em todo o nosso interior do estado, não é, muitos outros retiros espirituais aconteceram durante esses dias. Se você pega a página de um jornal durante o período do carnaval, nós vamos ter 70%, eu diria, de reportagens e de fotografias voltadas ao carnaval, não é? E diríamos que 5% ou menos que isso se referia às pessoas que durante esse período optaram por não viver o carnaval, mas se recolher para a oração, para a escuta da palavra de Deus e para uma orientação melhor para a quaresma. Isso não é notícia, né? Então, se por um lado cresceu o número de pessoas que brincam o carnaval, que formam bloco e tudo mais, por outro lado, cresceu também o número de pessoas, de grupos que durante esse dia faz uma outra opção.
Muito bem. Aqui a Nilza Medeiros. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Padre Josenildo. Queria que o Padre Josenildo falasse sobre o jejum, né? A gente também tradicionalmente fala sobre o sentido do jejum nesse período, Padre.
É interessante também essa questão. No próximo domingo, o Evangelho vai, primeiro domingo da quaresma, vai mostrar que Jesus, depois do seu batismo, ele se retirou para o deserto e jejuou durante 40 dias. E depois de 40 dias, o demônio encontra-se com Jesus e lhe propõe, né, três tentações. E a primeira tentação é exatamente a tentação de vencer a fome, transformando pedras em pão de forma mágica, não é? E Jesus, então, aí nos ensina e nos apresenta o jejum como um exercício espiritual para a quaresma. É interessante também que, com o passar da história, nós vamos descobrindo outros elementos ligados à história, à nossa experiência de vida, que vão se somando à experiência do jejum. E aí a gente compreende hoje que, para os nossos dias, jejuar não é só ficar o dia, não é, sem comilança. Mas outros elementos são importantes hoje para que o nosso jejum se torne agradável a Deus. Isaías vai dizer que o jejum que me agrada é libertar o oprimido, é vestir o nu, não é? É visitar o preso, é fazer a caridade. Já naquele tempo o profeta alertava isso. Então, o jejum que agrada a Deus e o jejum que a gente sugere para as pessoas hoje não é só a abstinência de carne, a privação de comer alimentos toda hora, de hora em hora, com uma certa frequência, mas é também o jejum de outras práticas que a gente tem no cotidiano da nossa vida, que não são práticas saudáveis para nós, não é? Como pessoa humana, que não são práticas saudáveis para os seres humanos, os nossos irmãos, e que, diria hoje, pegando um gancho com a campanha da fraternidade, não são práticas saudáveis para o mundo. Por exemplo, não adianta eu hoje passar o dia sem comer o que eu normalmente como, mas jogo lixo na rua. Então, eu preciso também fazer o jejum disso, de uma mudança, de uma postura de vida, não é? Porque, por exemplo, eu não exercitar o jejum de ter o cuidado de me policiar, já que eu consigo me policiar e não comer todas as horas que eu tenho vontade e desejo de comer, porque esse tipo de jejum é importante até para eu me disciplinar como pessoa, eu me policiar como pessoa e perceber que posso ter um controle sobre a minha vida, e porque, por exemplo, acrescentar a essa prática de jejum, o jejum de me policiar também, de não jogar lixo no meio da rua. Então, acho que a gente também poderia pensar sobre isso e incrementar o nosso jejum quaresmal com essas outras práticas. Por exemplo, eu tenho dificuldade no meu dia a dia de falar não falar das pessoas. Sou uma pessoa que facilmente me pego falando mal dos outros, comentando a vida das pessoas. Que tal eu incrementar o meu jejum do alimento e dizer, além de me policiar da minha gula, mas vou também policiar a minha língua durante esses dias da quaresma, né? Falar menos da vida das pessoas, não é? Divulgar menos o sofrimento alheio, não é? As coisas que acontecem com o meu próximo. Então tem diversos jejuns, né? Diversas práticas que a gente pode melhorar a qualidade do nosso jejum quaresmal.
Bom, eu tenho ouvintes aqui trazendo opinião, falando. Eu falei também sobre uma das questões ligadas à campanha da fraternidade, que essa vertente do saneamento, que é uma das vertentes, o tema e o lema já indicam, e os documentos em torno da campanha da fraternidade já indicam o quão é ampla essa campanha, que inclusive é ecumênica. Vamos ouvir aqui a opinião do ouvinte pelo zap, o que, é que ele quer falar.
Ô Nil, bom dia, aqui é Luiz Carlos. Falando sobre esse saneamento, realmente ela tem uma certa razão. Servir vai servir. Foi gasto muito dinheiro com material de péssima qualidade. Você olha aqui, se você andar por trás de Manuel Borba aqui, você vê o saneamento que eles fizeram, quase todos os bueiros estão quebrados, as tampas. Não passa nenhum esgoto por ele, que eu não vejo esgoto passando, então não está sendo despejado o esgoto dentro dele. Você vê cano atravessando esse bueiro, como quem vai despejar, ainda despejar no Rio Pajeú. Então esse saneamento foi muito mal feito, em alguns locais foi pior ainda. Acho que deve ser revisto isso daí. E a fiscalização? Fizeram a Câmara de Vereadores, faz aquele negócio lá para fiscalizar, só que fiscaliza, mas não há punição para quando faz a coisa errada, então não adianta de nada fiscalizar. Eu vou fiscalizar uma coisa se eu não vou punir? Não adianta de nada.
Bom, a opinião do Luiz Carlos, obviamente está falando do saneamento global, que ainda não está concluído, e ele está trazendo já críticas ao padrão do saneamento. O colega comunicador Wagner Leandro, ouvindo o debate, parabenizando. Bibi Alcântara diz que a questão do saneamento básico no residencial Dom Francisco, esgoto jogado no terreno de Zé de Nicásio, e à noite não tem quem fique na calçada porque as muriçocas não deixam por conta do esgoto. Aqui a Joana de Carnaíba: penso que as pessoas deveriam mudar seu comportamento e terem atitudes conscientes com o meio ambiente. Daí está colocando a Joana, talvez a Joana tenha ido mais no sentido do que tem pretendido debater a campanha da fraternidade. O lançamento oficial é hoje na celebração, logo mais às 7 da noite, mas o que é que o senhor já poderia falar sobre o viés que a campanha está trazendo e o que, que a diocese pensa em priorizar para essa campanha, padre?
Bom, Nil, antes de falar exatamente da campanha, eu queria lembrar que a importância da campanha, por exemplo, não são todos os anos que a campanha da fraternidade, ela se torna uma campanha ecumênica.
É isso que eu ia perguntar. Quando foi a última, o senhor lembra?
A última foi há 5 anos atrás. 5 anos, né? Foi há 5 anos atrás. Então, quando as outras igrejas cristãs, né, que fazem parte do CONIC, que que não as igrejas mais tradicionais, né, mais antigas, quando elas aderem à campanha, isso é porque você tem uma ideia de que o tema, ele tem uma sensibilização maior, ele tem uma abrangência maior, que foi proposto pela Igreja Católica, mas que ganhou a adesão de outras igrejas devido à sua importância, né? Então, isso por si só já dá a essa campanha um caráter grandioso, né? De um tema atual e muito importante. Depois, a campanha, ela tem o seu lado mais abrangente e o seu lado mais particular. Ela vai dos problemas localizados da casa de cada um de nós até o problema que atinge todo o nosso planeta. Por isso que o tema é a casa comum, não é? Usando a linguagem da casa comum para falar do mundo, né? Da obra criada por Deus. E aí, por exemplo, o tema da campanha, ele vai abranger diversos pontos, diversos elementos. Não é só a questão do saneamento, do esgoto que sai das nossas casas. Mas, por exemplo, a campanha da fraternidade vai chamar a atenção, principalmente das pessoas, para estarem atentas e conscientes que o saneamento básico é uma necessidade urgente para gerar uma qualidade de vida. Nós estamos, de forma concreta, vivendo e experimentando uma epidemia, não só nacional, mas agora é internacional, não é? Do problema do vírus que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Isso é fruto de quê? Da falta de um saneamento básico de qualidade. Mas a gente sabe que o saneamento básico não é só aquele que é realizado pelos governos. Mas o primeiro cuidado que precisa ter é em nossas casas, não é? Aquilo que está sobre nossa responsabilidade. O mosquito da dengue, ele não se reproduz nas turbulações de esgoto. Ele se reproduz nos lares, ele se reproduz nos terrenos baldios, ele se reproduz nos nossos jardins, ele se reproduz nos telhados de nossas casas. Então veja que é um problema que começa do particular, do pessoal e vai até o universal. E a temática da campanha da fraternidade, por exemplo, vai tratar da questão da moradia saudável e de qualidade, não é? Vai tratar do problema dos resíduos sólidos produzidos pelas cidades, o que são feitos com esses resíduos sólidos, não é? Não são os resíduos líquidos que descem nas turbulações de esgoto, mas os resíduos sólidos que a gente produz, que a gente coloca nas nossas calçadas, que a gente coloca nas esquinas de rua, que as caçambas coletam, que levam para os lixões, que levam para os aterros sanitários e coisas semelhantes. O que é? Isso é um problema grandioso. Mas nós achamos que o problema dos resíduos sólidos, ele só existe até enquanto ele está na nossa lixeira dentro de casa ou na nossa lixeira, na nossa calçada. Depois que os garis retiram dali, para a maioria da população não é mais problema. Meu problema já foi resolvido. E aí a gente sabe que essa concepção existe, é a concepção da maioria da população e é uma concepção totalmente errada. Aí é que começa, quando sai de dentro da minha casa, aí é que começa o grande problema dos resíduos sólidos, né? De forma concreta, veja como isso precisa ser abordado, e isso precisa ser feito um trabalho de uma educação, de uma conscientização. Eu falava anteriormente do carnaval, mas você precisava ver, e aí eu vou fazer uma comparação, na manhã desses dias de carnaval, como amanhecia a Avenida Rio Branco, de lixo, não é? Aí, eu quero lembrar aqui, por exemplo, nós organizamos um carnaval religioso no mês de agosto com o Alegrai-vos, com trio elétrico, com pessoas subindo e descendo a Rio Branco, também consumindo bebida não alcoólica, mas bebida e alimentos. Os próprios membros da Guarda Municipal disseram: padre, nós estamos impressionados. Não ficou lixo na rua. Nós temos, por exemplo, a Copa do Mundo, que foi realizada no Brasil, o que fez os torcedores do Japão na Arena Pernambuco. Ali foi um grande exemplo. E aí você pega esses dois exemplos e compara com o que fizeram as pessoas com o centro da nossa cidade durante os dias de carnaval. Então isso não há justificativa, porque nós já temos exemplos de outros eventos que aconteceram com um grande número de pessoas e que não deixaram resíduos sólidos espalhados nas nossas ruas. A campanha da fraternidade também vai tratar, por exemplo, da questão do saneamento básico, não só da cidade, mas para além da cidade, né? As pessoas que vivem e que moram na zona rural também produzem lixo, também produzem resíduos sólidos. E o que estão se fazendo com esses resíduos sólidos, né? Se descartam também, de qualquer forma, no meio ambiente e na natureza. A campanha da fraternidade vai também tratar da questão do acesso à água potável. A água potável para as pessoas que moram na cidade e a água potável para as pessoas que moram no meio rural. E isso é uma questão vital. A campanha da fraternidade vai tratar também, vai alertar, vai mostrar que existe também um outro problema do resíduo e do lixo produzido pelas indústrias. Não é? Que isso não é perceptível para nós, mas a indústria que move a economia do país, é uma grande produtora de resíduos sólidos e de resíduos líquidos, né? O nosso lixo doméstico, o que é feito com o nosso lixo doméstico, a produção, como nas nossas casas produzir menos lixo, né? A gente muitas vezes com o discurso de praticidade das coisas acaba produzindo muito lixo, tendo uma prática doméstica do descartável, de tudo ser descartável, então você tem uma produção grandiosa, né? O esgoto sanitário, que é esse que passa em nossas calçadas, que é esse que muitas pessoas trataram aqui no programa anteriormente, se manifestaram, é um outro problema. As cidades que estão fazendo o saneamento do esgoto sanitário, como é que isso está sendo feito? Se isso está sendo feito de qualidade, se isso está sendo feito adequadamente, então a população ter conhecimento disso, ter consciência e acompanhar tudo isso. Outra coisa que é produzido e que muitas vezes nós não tomamos consciência disso, os resíduos atômicos, né? É um outro problema muito grande, a produção do lixo atômico. Nós tivemos, acho que há uns 20 anos atrás, aquele caso lá de Goiânia, do Césio, né, de Goiânia, onde muitas pessoas morreram e até hoje existem pessoas com problemas, sequelas devido ao contato com o resíduo atômico, o lixo atômico. E o mundo tem uma produção imensa disso. A produção do lixo hospitalar também, que é uma coisa seríssima. A produção do lixo de grandes potências mundiais, não é? De países desenvolvidos, e que eles descartam isso. Por exemplo, as pessoas não lembram, mas nós recebemos aqui em Pernambuco contêiner. Não sei se você lembra desse fato.
Com aquele refugo
de material hospitalar vindo de outros países. Então, como é que esses países descartam o seu lixo? Lixos perigosos. Jogando isso, esse lixo em países, né, em nações subdesenvolvidas, né? Então, é um problema local e é um problema universal. Então, se você for perceber, o tema da campanha da fraternidade, ele não diz respeito só ao saneamento, não é? Do lixo sanitário de nossas casas, né? Do esgoto sanitário. Mas é um problema muito mais abrangente e que cada vez mais tem prejudicado, não é? A
casa comum que nós vivemos. O problema, repito, o problema que nós estamos vivendo hoje da dengue, da zika e da chikungunya é fruto de como nós estamos cuidando dos resíduos e do lixo que nós produzimos. Então não adianta matar mosquito, não adianta a gente comprar inseticida, não adianta a gente pedir fumacê, não adianta a gente pedir que os hospitais deem mais condições. Isso é necessário? É. Mas se a gente não fizer a nossa parte e não cobrarmos e não tivermos consciência da parte que compete à legislação, à justiça, aos governos, nós não vamos resolver esse problema. A campanha da fraternidade vai também mostrar, por exemplo, a legislação. Né? Nós temos uma legislação que trata disso, mas é desconhecida da maioria da população. Então, são vários temas, né, subtemas em torno da questão do saneamento básico. É porque todos esses temas, eles estão interligados e o tema que junta todos eles é saneamento básico. Para a gente entender, vou dar um outro exemplo. Quando o curso de saneamento básico chegou aqui no Instituto Federal, muitas pessoas hesitaram fazer esse curso porque achavam que era um curso onde as pessoas iam aprender unicamente a fazer esgoto. E quem fez esse curso sabe que o curso de saneamento básico do Instituto Federal não é um curso apenas para as pessoas entenderem de esgoto, mas diz respeito a muito mais do que isso. Por exemplo, técnicos que fizeram esse curso, eles prestaram estágio na adutora do Pajeú. Então, a questão do acesso à água potável, a questão das adutoras, dos canais que são construídos, tudo isso são temas ligados ao saneamento básico.
É bem mais amplo mesmo. Padre, eu quero agradecer a sua participação, contribuindo aqui com o nosso programa, com o nosso debate, hoje nessa programação mais especial da emissora, e pediria ao senhor só para concluir informando a programação, detalhes aí de como será o restante da programação no dia de hoje.
Então, hoje nós vamos ter às 18 horas mais uma celebração em nossa catedral, celebração da quarta-feira de cinzas, abertura da quaresma. Aí convidamos também as pessoas que não puderam ir pela manhã, então tem a oportunidade de ir logo mais à noite. Após a celebração, nós vamos ter na catedral mesmo, então o lançamento da campanha com uma apresentação mais detalhada sobre esse tema, não é? Então vamos ter mais ou menos uma hora e meia de apresentação sobre esse tema. Nós vamos ter agora, sexta e sábado, eu vou estar participando em Patos do lançamento da campanha da fraternidade no nosso regional, que será em Patos. E no próximo dia 20, a Diocese vai estar promovendo em Triunfo, juntamente com a Escola Fé e Política, também um aprofundamento para toda a Diocese sobre o tema da campanha da fraternidade. Nossa paróquia já iniciou, nossos setores missionários já estão realizando encontro nas ruas, né, circos bíblicos, abordando e tratando esse tema, né, e durante toda a quaresma vamos ter também os setores missionários realizando diversos encontros nas famílias e nas ruas, abordando essa temática.
Obrigado, Padre Josenildo, mais uma vez. Obrigado por estar conosco nessa programação.
Obrigado, né, pela oportunidade, parabenizando mais uma vez a nossa Rádio Pajeú por essa iniciativa, sempre na abertura da campanha da fraternidade, na abertura da quaresma, não é, abordar esse assunto. E quero desejar a todos uma santa quaresma, que as pessoas procurem escutar aquilo que diz a palavra de Deus. Esse é um tempo favorável, onde o Senhor nos convida a refletir mais sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo e a nossa relação pessoal com o próximo e com Deus.
Obrigado ao Padre Josenildo. Final do debate de hoje. Música.